CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Uma boa parte da população já sentiu uma queimação, uma dorzinha no estômago, que às vezes nem sempre é gastrite, mas na grande maioria das vezes pode ser gastrite, sim. E a possibilidade de um dos causadores da gastrite ser uma bactéria chamada Helicobacter pylori. E numa pesquisa, numa divulgação da OMS, ela informa que 50% da população mundial possui o H. pylori no estômago. E aqui no Brasil, uma associação de gastroenterologia divulgou que por volta de 70% da população tem essa infecção do H. pylori, que é um possível causador da gastrite.
Mas, é uma bactéria?
Exatamente, é uma bactéria. Mas não é também um motivo para alarde, já que 90% das pessoas que têm H. pylori pode não desenvolver gastrite. É um percentual menor que vai desenvolver.
A gastrite é uma situação mais grave que a H. pylori pode provocar, então?
Não. A H. pylori, ela tem alguns estudos relacionando a H. pylori ao câncer de estômago também. Na verdade, a gastrite, ela é uma inflamação da mucosa do estômago. Essa inflamação, ela pode ter várias causas. Causas como o uso excessivo de medicamentos anti-inflamatórios, como o ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios. Pode ser também, pode estar vindo de uma alimentação desequilibrada, com excesso de gordura, falta de fibras, excesso de estimulantes, como cafeínas, energéticos, chá preto, chá mate, o café. Também pode ser uma doença autoimune, quando o próprio sistema sistema de defesa do corpo começa a atacar as células do estômago. Então ela tem várias causas.
Tem gente que diz, tenho gastrite nervosa, não posso ficar nervosa que minha gastrite ataca. Isso acontece?
É uma dispepsia funcional. No caso, o estresse vai causar a elevação da adrenalina, e a adrenalina vai aumentar a secreção de ácido clorídrico no estômago. E esse ácido clorídrico em excesso no estômago, ele pode estar causando uma irritação e um desconforto, sim.
E, Diego, tem tipos diferentes de gastrite?
Sim, nós podemos classificar ela quanto ao prazo, né, de instalação, no caso a gastrite aguda e a gastrite crônica. No caso da gastrite aguda, ela é um caso que acontece muito rápido. A pessoa, ela faz uso excessivo de algum anti-inflamatório, algum AS em excesso, e aí ela já começa a ter uma inflamação e uma dor. Prontamente, é um processo que instala muito rápido. E a gastrite crônica, ela já é um processo mais lento, ela já vai se instalando aos poucos, essa inflamação. Ela está muito relacionada com o estilo de vida da pessoa. Ela demora mais para se instalar, a gastrite crônica, e ela também tem um tratamento mais demorado, ela demora mais para ser controlada. Ela também pode ser classificada como gastrite erosiva e gastrite não erosiva. A gastrite erosiva, ela é mais grave, porque além da inflamação, também é uma corrosão da mucosa do estômago.
Ela corrói as paredes do estômago.
Exatamente.
Provoca feridas.
Exatamente, como se fossem umas feridas no estômago. Então, ela, por isso ela é mais grave, porque ela pode causar sangramento também. Então, até hemorragia. E também tem a gastrite não erosiva. No caso da gastrite não erosiva, além da inflamação, há uma diferenciação celular nas células que revestem a parede do estômago. E essa diferenciação a gente chama de metaplasia, que também é um grande risco, que essa metaplasia, ela pode, essa diferenciação celular pode estar ocasionando outras diferenciações, outras mutações celulares até chegar no câncer de estômago.
Pois é, e você falou na questão das medicações, que ela pode ser provocada por alguns medicamentos, né? O tratamento da gastrite, ele é também um tratamento que utiliza medicamentos fortes, né? Potentes, e são tratamentos longos. Assim, de que forma eles podem contribuir para a melhoria, né, dessa saúde, da doença, e também os cuidados para que não piore ainda mais, já que são medicamentos fortes também no estômago, né?
Então, o tratamento, ele é muito multifatorial. Nós vamos depender de uma alimentação equilibrada, evitando jejum prolongado.
Tem que mudar de vida, praticamente.
Exatamente.
Né?
Evitar aquele jejum prolongado. Às vezes a pessoa, ela faz a última refeição à noite, come uma quantidade muito grande. Aí ela passa a noite inteira sem consumir alimento, o estômago está vazio ali com ácido, certo? Aí ela chega, acorda, não toma café. Aí o estômago continua vazio e com mais ácido ainda. Aí ela passa a manhã inteira tomando cafezinho, que vai estimular a produção de mais ácido. E a próxima refeição é só o almoço, onde ela vai comer um prato cheio de gordura. Então ali ela tem um ambiente muito favorável para estar irritando a mucosa do estômago. Mas também ela pode ser, além do tratamento com a alimentação, ele também pode ser tratado com antiácidos, com medicamentos inibidores da bomba de prótons, que são aqueles omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Em alguns casos, se tiver infecção por H. pylori, pode ser também usado antibióticos para tratar a infecção.
E o tratamento, né? A gente falou da questão das medicações, tratamento prolongado, vai ter que mudar a alimentação, tudo, uma mudança de vida, novos hábitos, tem uma cura, né? Isso ela pode voltar?
Ela tem a cura, mas se ela pode voltar também. Se a pessoa não mudar o hábito alimentar, ela faz o tratamento, vai tomar lá o antibiótico, ela vai tomar o antiácido, como vai ter menos ácido do estômago, ele vai estar mais apto a se recuperar da lesão, da inflamação. Então, naquele momento, ela melhora. Mas se ela voltar ao hábito anterior de não fazer a higienização correta dos alimentos, não se alimentar direito, pular refeições, comer muitos alimentos embutidos, enlatados, refrigerante, alimentos muito gordurosos, muitos estimulantes, cafeína, nicotina, o álcool excessivamente, essa gastrite, ela com certeza ela pode voltar novamente.
Recomendações, né? As principais recomendações para as pessoas, quem já tem, quem não tem.
As principais recomendações seriam uma mudança no estilo de vida, né? Como a gente não tem certeza ainda se a gastrite, porque a gastrite ela pode ser causada pelo H. pylori, mas ela também pode não ser causada. A ciência ainda não sabe explicar se a H. pylori, que é encontrada no estômago da pessoa com gastrite, ela está lá porque encontrou um ambiente favorável naquele estômago inflamado, ou se ela é a causa da inflamação. Então nós não sabemos. Mas na dúvida nós devemos evitar essa contaminação, que ela está também relacionada com a higienização dos alimentos. Por exemplo, em países desenvolvidos, o índice de contaminação por H. pylori ele chega a 50%. Em países subdesenvolvidos, onde há menor saneamento básico, o índice de infecção por H. pylori ele pode chegar até 70%, como é o caso do Brasil. Hoje, num estudo divulgado por uma associação, diz que 70% do brasileiro tem a infecção por H. pylori. Então, seriam vários hábitos para evitar. Primeiro, higienizar bem os alimentos. Por exemplo, eu posso fazer uma higienização com solução clorada. Eu tenho uma água sanitária, eu vou no rótulo da água e ver qual é a concentração de cloro. Se a minha água sanitária ela tem 1% de cloro, eu coloco 2 colheres de sopa em 1 litro de água e deixo os vegetais ali de molho. Certo? Deixa ele de molho por 15 a 20 minutos, depois enxágua e ele está pronto para consumo. Agora, se a minha água sanitária é 2%, aí eu já coloco só uma colher de sopa para 1 litro de água e faço o mesmo processo. Aí eu estaria evitando a contaminação por bactérias. Mas também há uma mudança no estilo de vida. Evitar o fumo, evitar o álcool excessivo, evitar alimentos embutidos, enlatados, industrializados, aqueles salgadinhos. Uhum. Evitar o jejum.
Frituras,
com certeza. Evitar um jejum muito prolongado sem a hidratação adequada. Por exemplo, às vezes eu saí de casa e não consegui tomar meu café e estou com o estômago vazio. Em vez de ficar tomando cafezinho para estimular a produção de mais ácido, eu vou tomando água para amenizar a acidez do estômago. Tento comer pelo menos uma fruta para ajudar a amenizar essa acidez. Então seria uma mudança no comportamento da higienização, da alimentação e o uso racional dos medicamentos. Não usar medicamentos sem a orientação de um profissional.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshior, nutricionista. Obrigada pelas informações.
Muito obrigado, Tati.